E aproveitando esse louvor, esse hino, eu quero deixar aqui para vocês registrado também nesse programa uma passagem que fala justamente sobre a passagem no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra que semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal, e de que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Versículo 7. Então saiu Satanás à presença do Senhor e feriu a Jó uma chaga maligna que desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Versículo 9 já diz aqui então: sua mulher disse-lhe: ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja aqui, amados, nessa passagem aí, o sofrimento de Jó. Jó, ele era um homem reto, um homem sincero, um coração puro, um homem que amava a Deus, fazia as suas obrigações, ele prestava culto a Deus, ele honrava o nome de Deus, ele era um homem reto, um homem justo na terra, né? E às vezes, por você ser justo na terra, alguém sempre vai ter inveja de você. Não é o ser humano que vai ter inveja de você, mas é o que está por detrás disso. E quem está por detrás disso é esse mesmo que estava por detrás dessa história toda, que é Satanás. Às vezes a gente olha para o ser humano e fala: poxa, por que que fulano falou isso para mim? Mas, amados, não é ele que falou isso para você. É aquele que estava usando ele de vaso, para usar a boca dele de ferramenta, para tentar colocar você lá embaixo, para colocar você, sabe, no sentido de humilhação, para te humilhar, para te deixar você arrasado, para deixar você triste e acabar com a sua... com a sua alegria. Veja aqui então, há uma conversa, há um diálogo entre Deus, entre o Senhor, nosso Deus, que diz no versículo 3: e disse o Senhor a Satanás: observastes meu servo Jó? Quer dizer, ali estava um exemplo. Irmãos, quando nós vemos que o próprio Senhor Deus estava ali mostrando um homem, já é um sinal de que lá do céu Deus vê, né? Deus vê o nosso procedimento, Deus vê as nossas atitudes do dia a dia. Deus, tem muitas pessoas: ah, mas Deus é tão grande, Deus não tem tempo de olhar tanta gente. Irmãos, Deus é infinito. Amados, Deus, ele olha quem ele quer. Deus cuida dos seus. É lógico que Deus não tem a responsabilidade nem a preocupação de olhar para aquele que ele não está nem aí com Deus. Quantas pessoas não estão nem aí com Deus? Não acreditam em Deus, não acreditam em salvação, não acreditam em nada. São verdadeiras pessoas incrédulas. Então esse, Deus não tem um compromisso com ele. Mas Deus cuida dos seus. Deus abençoa os seus. E Deus vai salvar quem ele quiser, e ele cuida de quem ele quiser. Então aqui é uma prova clara que nós estamos vendo que Deus, ele estava ali cuidando, olhando para Jó. Jó era um exemplo de homem reto, sincero, de coração puro, e por isso fez com que ele prosperasse. Então ele prosperou bastante. Quando o homem, a mulher, ela é sincera diante de Deus, ele só tem a ganhar, ele só tem a prosperar, né? E Deus, ele cuida. E esse homem aqui estava sendo um exemplo diante dos olhos de Deus. Então, amados, quando nós somos um exemplo diante de Deus, não existe barreiras, não existe inferno, não existe humilhação, inveja, nada que se oponha contra nós. Mas não quer dizer que você também não vai passar por isso, entendeu? Não quer dizer que você também não vai passar por lutas, por provas, por tribulações, por perseguições, por calúnia, difamação. As pessoas costumam colocar muitas vezes o dedo no nosso nariz, acusando algo que você fez, talvez lá do seu passado. Mas quem é essa pessoa, se todos nós somos pecadores? Quem deu o direito de julgar? Quem que deu o direito de apontar o dedo no seu nariz e dizer: você vai para o inferno, você vai para o céu, você está errado, você está certo? O único que pode julgar é Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas naquele dia, Deus vai ser o nosso supremo juiz, e o Senhor Jesus é o nosso advogado, vai nos defender, porque ele sim olha por nós. Você fala, ah, mas eu sou tão pequeno no meio de tantas pessoas, essa multidão de gente que existe no mundo. Será que Deus está olhando o que eu faço? Sim, Deus está olhando, sim, eu creio, eu acredito que seja assim. Porque Deus deu um exemplo de um homem sincero, um homem reto de coração, que era Jó. E Satanás não estava se aguentando ali, né? Estava ali numa ira tão grande, estava ali preocupado. A bondade de Jó, amados, não era a prosperidade dele, o que ele tinha. O diabo, ele não estava preocupado com o que você tem. O adversário das nossas almas, ele está pouco se lixando, se preocupando se você tem um carro do ano, se você tem uma casa bonita, gigantesca, um castelo. Ele não está preocupado com isso. Porque ele é o rei desse mundo. Ele reina aqui no mundo, ele é o rei do mundo. Então o mundo aqui é dele, as coisas do mundo é tudo dele. Tudo que você vê aí que não presta, que são alegrias momentâneas, alegrias passageiras, é coisa do diabo, é coisa dele. É dele já, pra que ele vai querer aí o cigarro que você fuma? Pra que o diabo vai querer a pinga que você bebe? Pra que o diabo vai querer a riqueza que você tem, o dinheiro que você tem no banco? Amados, ele não quer isso, ele quer destruir a sua alma, a sua vida. Ele quer tirar a sua paz, o seu sossego, a sua tranquilidade, a sua paz de espírito. É isso que o diabo, o adversário, ele quer tirar de você, a sua paz. Pra ver se você blasfema contra Deus. Pra ver se você sai da presença de Deus. O adversário estava ali rondando a vida de Jó, rondando, passeando por ali, dando aquelas voltinhas, sabe? Procurando uma brecha. Quem sabe hoje você até já discutiu com alguém, você já desejou mal alguém, você já pensou mal de alguém, porque você acabou dando uma brecha. E é isso, exatamente isso que o adversário quer, meu amado. Ele quer achar uma brecha, ele quer achar um lugar para ele poder entrar. Mas quando nós estamos blindados, estamos constantemente em comunhão com Deus, ele não acha brecha. É igual quando você concreta uma laje, aquela laje é nova, ela está bonita, o concreto novo, pode vir a água que vier, pode vir a tempestade que vier, ela não vai infiltrar, porque não tem infiltração, não passa nada ali, ela é blindada. E quando nós estamos na presença de Deus, nós passamos a ser blindados pelo Espírito Santo, não entra brecha. Nós não damos lugar ao diabo em momento algum, porque se der lugar à ira, se der lugar ao diabo, se der lugar aos vícios, se der lugar a tudo, ele entra com certeza. E aí ele faz o estrago. Aí é só Deus para ter misericórdia. É só Deus na causa. Então ali estava uma conversa, estava um diálogo entre Deus e Satanás. Satanás morrendo de inveja. Estava com uma dor de cotovelo de Jó terrível. Uma dor de cotovelo. Tinha tanta gente pro diabo ter inveja, mas não, ele queria Jó. Ele cismou com Jó. Então, só que ele não podia com a vida de Jó. Opa, Jó estava blindado. Aquele Jó era um homem reto, um homem que Deus também cuidava dele. Deus estava ali no controle. Meu irmão, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua situação, como ele estava na vida de Jó. Por que você é diferente de Jó? Por que eu sou diferente de Jó? Nós não temos diferença diante de Deus, de Jó, de Paulo, de Pedro, de Lucas, de João, de ninguém, porque somos todos iguais aos olhos de Deus. Então ele estava ali morrendo de inveja, querendo derrubar. Ele estava ali desinquieto, só que ele não podia. Mas ele gosta de, sabe, ele é tinhoso, ele tem as artimanhas dele. Assim como ele já destruiu muitas famílias, muitos relacionamentos, muitas vidas. É assim que ele chega, irmãos. Na artimanha, nas suas artimanhas. O diabo não vai aparecer para você de repente, como todo mundo fala, com um chifrão, com um garfo na mão daquele tridente, com os olhos de fogo. Ele não vai aparecer isso assim para você, porque ele não é assim. Essa imagem do diabo que a gente vê aí é coisa imaginária do homem que criou. A verdade é que ele é terrível, ele é feio, horroroso, tenebroso, ele não tem forma. Ele precisa de um corpo físico para poder usar aquele corpo, aquela pessoa fazer a maldade. Você vê quando um bandido, um marginal, um criminoso, ele comete um serial killer, por exemplo, quando ele comete um assassinato, ele atrocida outra pessoa. As suas forças dobram, multiplicam. Ele faz barbaridade com outro ser humano. Ele trocida, ele corta em pedaços, ele come a carne, ele faz coisas terríveis. E quando ele cai em si, ele não lembra. Tem aquele velho ditado que diz: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Depois que a miséria, a barbárie está pronta, está feita, ele vai embora, ele sai daquele corpo, ele vai usar outro. E ele nunca leva a culpa. Quem vai falar, pô, o cara destruiu ali outro, trocidou a vida do outro? Como que a maldade chegou no ser humano? Não é o ser humano. É o que está sendo ali usado por ele, irmão. Minha irmã, então nós temos que estar vigilantes todos os dias da nossa vida. Veja Jó, Jó, a situação que ele teve, ele não tava nem esperando nessa conversa, não ouviu, não sabia de nada. E tava tendo uma conversa ali entre Deus e, Jó, e Satanás. Deus, o Satanás não chegou logo na vida de Jó, sabe por quê? Porque ele não achava brecha. Então, não dê brecha ao adversário, não dê brecha para ele entrar. E depois que você deu brecha, só o sangue de Jesus para tirar, para salvar, para libertar. Aí a história é outra, a coisa complica. Ele é fácil de entrar, mas é difícil de sair, aí é só debaixo de oração, de consagração. Então não dê brechas ao adversário, não dê lugar ao inimigo na sua vida, para que ele não entre. Então ele não podia com a vida de Jó, ele foi lá ter uma conversa, ele é tinhoso, ele tinha as artimanhas dele, tem, quando ele quer destruir uma pessoa. Quando ele quer destruir uma pessoa, ele não vai chegar e falar, vai colocar o desejo numa pessoa de fumar droga, usar drogas, usar bebida, se prostituir, adulterar. Ele não vai já colocar logo o desejo. Ele vai colocar alguém. Alguém no seu caminho vai entrar. Sabe aquele amigão do peito que você gosta tanto? É ele que ele vai usar. Ah, fulano, dá um trago aí, dá um teco aí. Não é nada, não pega nada. Você não é meu amigo? Então, prova que você é meu amigo. Dá um gole aí. É um golinho só, não tem nada a ver. Só pra experimentar, seu bobo. E você vai, bebe e toma. E dali a pouco vem mais um gole, vem outro. Vem, daqui a pouco você está sendo aí um alcoolizado, um alcoólatra. Um doente precisando de auxílio para poder sair dessa situação e o principal de Deus na sua vida. Então é isso. Jó foi lá ter essa artimanha com Deus, perguntar para ele se ele, então, era um homem sincero que adorava a Deus, deixasse ele tocar para ver. Vamos ver, ele não é reto? Ele não é bonzinho? Ele não te adora? Deixa eu tocar nele, então, deixa. Doido para desfazer a ruaça, doido para destruir Jó. Aí é que entra, amados, o livre-arbítrio. Jó podia até mesmo injuriar com Deus. Poxa, eu sirvo a Deus, eu faço as coisas que Deus ordena nos seus mandamentos. E por que Deus deixou acontecer isso na minha vida? Às vezes você está aí se lamentando. Por que Deus permite que eu sofra tanto? Por que Deus permite que eu estou passando por isso? Porque você não soube da conversa que teve entre Deus e o diabo sobre você. Então, às vezes você precisa passar por essa prova, precisa passar por essa luta para provar que Deus é na sua vida. Deus te honra, Deus está te honrando, Deus tem orgulho de você. E às vezes você passa por essa prova, por essa luta, porque o Satanás, ele está com inveja de você e quer testar a sua fé. Então é nesse momento que você tem que se apegar mais com Deus e não desistir e não murmurar, porque Jó não murmurou, ele perdeu tudo. Chegou um momento que até a esposa dele, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Morra logo, porque acabou, Jó. Não tem mais nada para você. Foi tudo destruído, é só notícia ruim e agora uma lepra. O diabo veio não só para destruir o que Jó tinha, mas também tacou uma doença no corpo dele. Falou, agora destruiu ele, agora é para arrasar, agora é para acabar com a vida de Jó. Entendeu? Jogou doença no coitado do homem que não estava esperando por aquilo. Mas o principal estava ali, a sinceridade de Jó na vida dele, com Deus. Então, irmãos, vale a pena você ser sincero com Deus. Vale a pena você ser justo, vale a pena você ser honesto. Vale a pena você honrar a Deus, mesmo que você esteja passando por lutas, por dificuldades, por tribulação, por injúrias, calúnia, mas não negue, não murmure o seu Deus, porque Ele é contigo. Assim como foi na vida de Jó, Ele também é na sua e vai ser sempre. Amém? Então fique com essas palavras e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Você que sonha, você que está aí tendo planos, projetos, saiba de uma coisa, meu irmão. A honra da segunda casa será melhor do que a primeira na sua vida. Jó teve tudo de novo, teve dobrado. Jó teve as melhores, as filhas mais bonitas do mundo em sua época. Eram as filhas de Jó. Jó teve sua riqueza dobrada, multiplicada. Sabe por quê? Porque ele não negou a Deus. Ele não desonrou o nome dele. Ainda com lepra, ainda passando aquela situação, se coçando com cacos de telha, ele disse: bendito seja o nome do Senhor, porque eu vim nu a esse mundo. Eu vim sem nada e nu voltarei. Bendito seja o nome do meu rei. Eu morro, mas não nego. Você está entendendo como que é o negócio? É você estar junto com Deus, independente do que Ele tem para te oferecer. Ele tem tudo para te oferecer. Tem gente que segue a Jesus porque, pelo que Ele tem. Nós não devemos seguir a Deus pelo que Ele tem. E nem pelo que Ele dá, pelo que Ele tem para oferecer. Nós temos que servir a Deus com alegria, pelo que Ele é. Pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode ou pelo que Ele tem para nos oferecer. Mas pelo que Ele é, e vale a pena. Você vai ver que Deus vai restituir a sua casa, a sua família, a sua saúde, aquilo que você necessita para ser feliz. Porque você não negou a este Deus, você não deu brecha para o adversário, você não murmurou, você não negou, mas está aguentando a sua prova, a sua luta calado. Você está aguentando essa fase calado e glorificando a Deus. Ainda que não esteja um grão de arroz para você comer. Ainda que o médico chegou hoje, essa semana, e disse: olha, para você não tem mais jeito, agora é só esperar a hora da morte. Mas Deus ainda não deu a última palavra. Deus apenas colocou uma vírgula aonde você está colocando um ponto final. Então acredite, creia, Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Não pare de sonhar, não desista dos seus sonhos e não negue a Deus.